Vídeos antigos de Bolsonaro participando de eventos da maçonaria. Vídeos que voltam a circular nas redes sociais repletos de mensagens que questionam as relações do candidato à reeleição com o cristianismo. Uma estratégia de deslegitimação religiosa que é muito usada pelo próprio bolsonarismo, que costuma espalhar boatos e fazer montagens para associar o Lula ao diabo. A campanha presidencial do segundo turno começou. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 4 de outubro de 2022. Dia em que as redes sociais foram tomadas por vídeos e imagens que associam Bolsonaro à maçonaria e ao satanismo. Parte disso começou quando André Janones, deputado federal do Avante, apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, integrante da campanha do petista ao Planalto, compartilhou em suas redes sociais um vídeo antigo de Bolsonaro no evento maçom. As imagens não têm data exata, mas provavelmente são de alguns anos atrás, quando Bolsonaro ainda não era presidente, mas já estava circulando pelo país para tentar chegar ao Palácio do Planalto em 2018. O então deputado está discursando numa loja maçônica adornada com seus símbolos tradicionais.
No discurso do evento maçom, o Bolsonaro fala sobre corrupção, sobre ideologização, de estar saindo da zona de conforto para poder investigar, abre aspas, quais são os grandes problemas do país, fecha aspas. Outro vídeo, este datado de 2014, também circulou nesta terça-feira. Nele, o Bolsonaro está com o general Augusto Heleno numa loja maçônica do Distrito Federal, num evento de comemoração dos 50 anos do golpe militar de 1964.
A maçonaria é uma confraria mundial, portanto não é uma religião, mas tem muito do caráter fraternal que há numa igreja ou num templo, por exemplo. Ela teve origem na Idade Média e tem uma representação significativa no Brasil. Desde lá atrás, na Idade Média, o cristianismo liga a maçonaria ao satanismo e costuma propagar um discurso contrário à confraria. O Janones, da campanha do Lula, ao publicar o vídeo, associou Bolsonaro ao satanismo. É por isso que o vídeo fez tanto barulho nas redes sociais e também nos grupos de apoio ao presidente do WhatsApp e do Telegram.
Por causa desses vídeos, o tema da maçonaria foi um dos assuntos mais comentados do Twitter durante a tarde. No próprio Twitter, o Janones convocou os usuários para irem a outras redes sociais, como o Facebook, para poder propagar o vídeo.
Janones foi reeleito no domingo deputado federal por Minas Gerais. Ele desistiu de se candidatar à presidência para poder integrar a campanha de Lula e desde então tem atuado de forma intensa nas redes sociais, onde ele acumula milhões de seguidores.
Nos grupos de WhatsApp e do Telegram, os apoiadores ficaram em parafuso por causa dessa associação do Bolsonaro com a maçonaria. Isso na descrição do jornal Folha de São Paulo. Alguns desses apoiadores relataram decepção com o presidente, que é católico e já foi batizado por um pastor evangélico nas águas do Rio Jordão, em Israel. Só que aí veio a reação dos grupos organizados bolsonaristas, com muitas explicações sobre o vídeo, justificando a presença do Bolsonaro nas lojas maçônicas, dizendo que ele estava lá apenas fazendo campanha, não era ligado à maçonaria.
A ideia central da divulgação desses vídeos de Bolsonaro na maçonaria é enfraquecer a imagem dele com os eleitores cristãos, grupo da população no qual o candidato à reeleição tem uma entrada forte. É uma ideia também associada a essa campanha de parte do cristianismo contra os maçons. O pastor Silas Malafaia, apoiador de Bolsonaro, que já atacou os maçons, convocou até uma live para poder dar explicações.
Além de tentar explicar a presença do Bolsonaro nos eventos da maçonaria, os bolsonaristas fizeram voltar a circular vídeos manipulados que associam o Lula ao demônio. As imagens são editadas, é uma montagem que parece que o candidato do PT está defendendo o diabo, quando na verdade, no original, ele está criticando essa insistência do adversário de tentar associá-lo ao mal a partir de viés religioso. Teve também um outro vídeo que tentou associar o Lula ao satanismo, no qual um jovem que se diz satanista fala que o petista vai vencer. Só que depois circulou um outro vídeo desse mesmo jovem falando mal do Lula, no que deu a entender que o primeiro vídeo de apoio era falso. O PT chegou a desmentir a relação do Lula com o satanismo em nota oficial, afirmando que o candidato do PT é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja.
Não é uma estratégia nova. Teve o episódio que envolveu a esposa do presidente, Michele Bolsonaro, que compartilhou uma publicação que sugeria que Lula estava entregando a sua alma para poder vencer a eleição. Na publicação, o candidato petista aparecia num vídeo de um evento da Ubanda, religião de matriz africana. Ou seja, a mensagem ali trazia também um forte preconceito contra as religiões de matriz africana.
O vale tudo religioso que se desenha nesta campanha, cujo primeiro turno acabou com o Lula na frente e o Bolsonaro em segundo, tem o objetivo claro de angariar votos, principalmente do campo evangélico, que é importante para ambas as campanhas, mas cujo conservadorismo, especialmente moral, vem sendo explorado pelo Bolsonaro, um político de extrema direita. De acordo com as pesquisas de intenção de voto, ainda do primeiro turno, o Bolsonaro saía melhor entre esse eleitorado, mas tinha uma resistência de mulheres evangélicas, principalmente por causa do seu discurso armamentista e por causa da sua atuação na pandemia de Covid-19.
O uso da religião como arma de disputa política é antigo. Ele começou a ficar mais evidente em 2010, na campanha presidencial daquele ano. Em 2018, Bolsonaro fez campanha muito associado a esse discurso. Seus apoiadores espalhavam que Lula ia fechar igrejas, algo que vem sendo repetido de novo em 2022. A ideia de bem contra o mal, que muito tem a ver com a dualidade do cristianismo de céu e inferno, aliás, é uma figura carimbada da campanha bolsonarista.
Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação.
Essa que você ouviu foi a primeira-dama Michele Bolsonaro, num discurso ainda na pré-campanha, em agosto. A Michele, que é evangélica, assumiu a missão de tentar angariar votos do público evangélico pró-Bolsonaro e, principalmente, para melhorar a imagem do presidente junto às mulheres evangélicas.
A notícia falsa de que Lula vai fechar igrejas foi propagada em 2022 pelo deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, que é pastor e apoiador de Bolsonaro. No começo do ano, circulou um outro conteúdo falso com esse mesmo teor de desinformação religiosa associada a Lula. Nesse caso, um vídeo editado dava a entender que o candidato petista disse que, caso eleito, iria conversar com o Supremo para poder censurar padres e pastores. Em 2021, uma outra fake news circulava falando que Lula teria ameaçado pregadores. Isso para citar os casos que tiveram mais repercussão.
Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Bolsonaro destacou uma força-tarefa evangélica a fim de tentar virar voto no Nordeste, região em que o Lula teve um alto desempenho no domingo, na votação do primeiro turno. Já o Lula esteve nessa terça-feira com frades franciscanos em São Paulo. Segundo o relato da agência Reuters, o petista disse que sua fé e sua espiritualidade são algo que considera muito sagrado.
Essa disputa pelos religiosos tem algumas camadas. A primeira é falar com uma população relevante no Brasil, um país que passa por uma acelerada transição religiosa. Os evangélicos, que eram cerca de 5% nos anos 70, agora já ultrapassam 30% da população. A segunda é desfazer boatos. A terceira já é mais complicada, porque os cristãos, entre os quais os evangélicos, não são um campo uníssono, eles têm várias denominações. Então esse discurso, por exemplo, sobre um chamado voto evangélico, acaba por sugerir que os fiéis são uma massa de manobra manipulável. O que está longe de ser verdade, segundo o antropólogo Juliano Speer, que fez uma pesquisa de campo durante 18 meses no bairro da periferia de Salvador, que resultou no livro Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam, de 2020. Ouça o que ele disse para a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês.
O evangélico, em muitos aspectos, não é esse ser ignorante, manipulado e que está seguindo as ordens do pastor, como se o pastor pudesse fazer isso. Só quem nunca frequentou uma igreja evangélica desconhece o quanto de tensão existe ali, de dissenso, de argumentação, de posições sendo debatidas e negociadas, numa igrejinha mínima, né, até as igrejas maiores. E, por outro lado, o quanto esse evangélico é consciente e está exaurido dessa mistura cansativa e destrutiva para a igreja, que é o resultado da associação da igreja com política.
Os números oficiais mostram um congresso mais diverso no Brasil a partir de fevereiro de 2023. A redatora Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, qual foi o saldo na Câmara dos Deputados?
A proporção de mulheres, negros, indígenas e também pessoas LGBTI+, aumentou na Câmara e no Senado e bateu recorde, o que é positivo. Por outro lado, esse avanço ainda é muito pequeno. Eu vou dar aqui alguns números. Na Câmara, a proporção de mulheres, que hoje é de 15%, vai ser de quase 18%. Lembrando que o percentual de mulheres na população brasileira é muito maior, de 52%. Já a proporção de negros na Câmara vai ser de 26%, enquanto o percentual de negros no Brasil é de 54%. Em menor quantidade, a gente também vai ter mais indígenas na Câmara. Hoje a gente só tem uma, que é a Joênia Wapichana, que foi eleita em 2018 pela Rede em Roraima. Agora a gente vai ter 5, incluindo nomes como a Sônia Guajajara, que foi candidata à vice-presidência em 2018 e agora foi eleita pelo PSOL em São Paulo. A gente também vai ter 4 pessoas da comunidade LGBTI+, na Câmara, incluindo as 2 primeiras deputadas federais trans da história do Brasil. São elas a Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e a Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Esses são avanços importantes, mas as pessoas com quem eu conversei disseram que esperavam mais, porque houve muitas iniciativas dos movimentos sociais para promover candidaturas diversas nessa campanha. No fim, o político médio que entrar no Congresso em 2023 ainda vai ser um homem branco.
E Mariana, o que explica esse aumento pequeno?
Apesar de a população e o sistema eleitoral estarem valorizando cada vez mais a representatividade na política, ainda existem muitas limitações para eleger as candidaturas de mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTI+. O Brasil tem uma cota de vagas e de financiamento para mulheres. Todo partido precisa lançar 30% de candidaturas de mulheres em toda eleição e também reservar 30% das verbas de campanha para elas. Mas as regras são frágeis e permitem, por exemplo, que as legendas criem candidatas laranjas, que são aquelas mulheres que não querem ou nem sabem que estão concorrendo à eleição, mas são lançadas para cumprir a cota. No caso do financiamento, nesse ano, o Congresso anistiou os partidos que não deram os 30% de verba de campanha para mulheres na eleição passada. Ou seja, não parece haver punição para as legendas que não cumprem as regras, o que não incentiva que essas candidaturas sejam promovidas. No caso das pessoas negras, existe uma cota de financiamento de candidaturas, mas não existe cota de vaga. Os partidos podem lançar poucos ou nenhum candidato negro. Além disso, uma pesquisa mostra que, embora os eleitores digam que querem eleger candidaturas diversas, esse ainda não é o critério mais importante na hora de votar. Quem prefere votar em alguém com mais experiência na política, por exemplo, tende a eleger um homem branco, que é o político mais tradicional no país.
Os textos da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br.
Os gestores públicos têm o trabalho acompanhado por sistemas de controle, como a Controladoria Geral da União e o Ministério Público. Os professores Carlos Ari Sanfeld e Vera Monteiro, da FGV Direito, escreveram recentemente sobre o assunto numa coluna do Movimento Pessoas à Frente, na Ponto Futuro. A editoria tem a gestão pública entre os seus temas-chave de cobertura. A Vera Monteiro fala agora com a gente sobre o papel dos controles públicos no trabalho de gestores. Vera, como eles afetam a atuação de quem trabalha na máquina pública, seja de forma positiva, seja de forma negativa?
Controles públicos são muito importantes, porque há várias razões ou oportunidades para erros ou desvios na atuação do Estado. E é óbvio que é preciso combater os males, mas ampliar mais e mais o controle sem avaliar a sua eficiência e eficácia é um caminho muito perigoso. Há estudos que indicam que quanto maior a economia de recursos pela agenda do controle, ou seja, a atuação dos tribunais de contas, do Ministério Público e do Judiciário, menor é a eficiência pública. Isso porque, quando o foco do controlador é aumentar a burocracia e agir com aquela lógica do comando e controle, aplicando penalidades sem freio, ao invés de contribuir para a qualidade da gestão, acaba ampliando, sem razão, o uso de procedimento formal e acaba reduzindo o espaço legítimo de discricionariedade dos gestores públicos. É evidente que o sistema de controles é importante, mas, como eu disse, ele precisa ser eficiente para não paralisar o Estado. O sistema de controle que abusa da sua própria autoridade, ele perdeu o foco e ele acaba disputando indevidamente o espaço que é próprio da administração pública, paralisando e onerando demais a gestão e os gestores. O argumento é o seguinte: a inércia e a aversão ao risco e a piora nas decisões administrativas têm, tanto quanto a desonestidade, efeitos muito severos sobre as políticas públicas. É importante que a gente tenha consciência disso para que a gente possa pensar e aprimorar os nossos controles públicos.
A coluna da Vera e do Carlos você pode ler em nexojornal.com.br/futuro.
Do Vale Tudo religioso nas eleições de 2022, passando pela falta de diversidade no Congresso a partir de 2023 e terminando com o papel dos controles públicos no trabalho de gestores, durma com essa.
Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, Vera Monteiro e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente volta. Até!